Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa senhora seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão se ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui nós vemos, irmãos, que Paulo e Silas, eles estavam numa viagem missionária e Deus estava usando eles poderosamente. Então eles se depararam com uma jovem, uma escrava, que ela era usada por demônios, por um espírito de adivinhação. E por causa disso, muitas pessoas, elas eram atraídas e os donos daquela escrava ganharam muito dinheiro com ela. Até que essa mulher ficava incomodando Paulo e Silas, e ela avisava a todos: "Olha, são homens de Deus." Parece até uma coisa boa, né? Mas, na verdade, era o inimigo ali querendo atrapalhar o ministério deles. E no momento certo, o Espírito Santo tocou no coração de Paulo, e ele repreendeu aquele demônio, e ele foi expulso, e ele saiu daquela menina. O problema, irmãos, é que quando a luz chegou, as trevas se incomodaram, e aqueles homens, movidos pela ganância, quiseram destruir a vida de Paulo e de Silas. E não só eles, mas a cidade inteira se revoltou. O diabo ficou furioso, porque ele viu que a obra de Deus estava sendo feita, sendo que antes eles viviam na escravidão e parecia tudo ok, mas na verdade estavam nas trevas. E agora nós vamos ver, irmãos, do versículo 25 ao versículo 40, o que aconteceu, que vai ser o centro dessa mensagem. Diz assim, ó: "E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: 'Não faça isso, estamos todos aqui.' O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo. Então levou-lhes para fora e perguntou: 'Senhores, que devo fazer para ser salvo?' Eles responderam: 'Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa.' E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: 'Soltem estes homens.' O carcereiro disse a Paulo: 'Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz.' Mas Paulo disse aos soldados: 'Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem.' Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amém? Eu sei que é uma passagem longa, mas nós vamos agora analisar ela e entender por que Deus, ele abre portas na nossa vida. Qual é o propósito dele de abrir as portas, assim como ele abriu as portas da prisão de Paulo e Silas? Eu sei que muitos de vocês vieram aqui porque vocês querem que Deus abra as portas. Só que Deus tem um propósito para abrir. Deus não faz nada sem propósito. Então, nós podemos aprender algumas lições aqui. E a primeira lição que eu aprendo nessa história está aqui no versículo 25 e o 26. Diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A primeira lição que eu aprendo é que Deus abre as portas quando a gente decide adorar a Deus no meio da dificuldade. Você que está passando por provas, é momento de você adorar a Deus. É momento de você buscar o Senhor e agradecer porque você está vivo. Talvez o simples fato de você estar vivo já é motivo para você orar por muito tempo e adorar o Senhor. E Paulo e Silas, é importante a gente lembrar, eles estavam cheios de marcas no corpo, cheios de sangue, eles tinham sido chicoteados, eles estavam com certeza sentindo muita dor, e eles tiveram seus pés presos no tronco. Mas mesmo assim, eles não olharam para aquilo, eles não deram brechas para o inimigo, eles não reclamaram, não se revoltaram com Deus, mesmo sabendo que eles estavam ali, porque eles estavam fazendo uma coisa boa. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Quantas vezes a gente se pergunta, né? Nossa, mas agora que eu comecei a servir a Deus para valer, as coisas estão piorando. Meus irmãos, essa é uma provação que você está passando. Mas Deus, ele quer saber de você, qual vai ser a sua reação. E aqui diz que foi por volta da meia-noite, ou seja, na hora mais escura, onde estava com as trevas muito fortes, foi nesse momento que eles tomaram a atitude de oferecer um sacrifício de louvor e de pensar, certo? Com certeza eles pensaram, nós não vamos desistir agora, nós vamos adorar o Senhor. E aquilo foi tão impactante, porque serviu de um testemunho para quem estava preso com eles. Com certeza eles pensaram, gente, esses povos não têm motivo algum para estar assim adorando a Deus, mas eles estão aqui louvando, felizes. O que aconteceu? Como que pode isso? E aquilo foi um testemunho tremendo. Então eu tenho certeza que a fé daqueles homens e a adoração deles foi determinante para Deus abrir as portas da prisão. Amém? E qual tem sido a sua reação? Você tem reclamado? Você tem sido pessimista? Ou você tem tido bom ânimo? Ou você tem pensado, não, vai dar tudo certo, Deus não tem culpa de nada, nós é que somos errados? Quando você toma essa atitude, você de não reclamar, você então está dando um bom testemunho na sua casa, nas pessoas à sua volta, e você, principalmente, você está abrindo espaço para Deus agir em teu favor. Amém? Então a primeira lição que eu aprendo é essa: Deus, ele abre as portas quando a gente dá o nosso melhor, mesmo quando não temos motivo algum. A segunda lição que eu aprendo é que Deus abre as portas para a gente livrar aqueles que estão presos em cadeias espirituais. Olha o versículo 27 ao versículo 29. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante deles, diante de Paulo e Silas. Então aqui, irmãos, nós vemos que Deus, ele abre as portas da nossa vida. Deus faz a transformação na nossa história para que a gente possa levar a libertação também para as outras pessoas. Como é que você vai libertar alguém se você mesmo está preso? Então, Deus, ele fez isso com Paulo e Silas. Aquele carcereiro, ele ia tirar a sua própria vida. Ele estava desesperado. Mas Paulo percebeu e ele disse para aquele homem não fazer nada. Então Deus, muitas vezes, ele vai abrir as portas para você libertar as pessoas da morte física. Eu tenho um trabalho lá na internet e eu sei que você também fala muito de Deus nas redes sociais, no seu trabalho, e a gente não imagina quantas pessoas Deus livrou, quantas pessoas foram livres da morte. Pessoas poderiam ter acabado com a sua própria vida, mas você foi lá, você abraçou, você orou por aquela pessoa, você fez talvez uma coisa mínima, mas é exatamente isso, é os pequenos gestos que faz a diferença na vida da pessoa. Não são as grandes coisas. Então, quando você entrega uma palavra, quando você compartilha um vídeo, um post, você está fazendo a obra de Deus. E alguém vai ter acesso àquilo ali. Vai passar diante da pessoa aquela informação e você vai poder libertar aquela pessoa. Porque quem faz a obra é Deus. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Amém? Lá em Provérbios 24:11 diz o seguinte: liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Irmãos, infelizmente, nós estamos nesse mundo mau. Tem muita gente caminhando para a morte. Tem muita gente pensando em acabar com a vida. Mas você pode ser um instrumento de Deus. Assim como Paulo e Silas naquele momento, eles perceberam que o homem estava desesperado, que ia se matar. Mas eles falaram: não faça isso. Existe uma esperança. Existe um nome que está acima de todo nome, que é Jesus. E ele então, nós vamos ver a continuação, versículo 30 ao versículo 34. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua família. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glória a Deus. A terceira lição que eu aprendo, irmãos, que Deus abre portas para a gente pregar àqueles que ainda não são salvos. Esse homem estava desesperado e ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez ele até pensou, né? Nossa, eu vou morrer. Eles vão me matar, porque eu fiquei de cuidar desses homens e de repente eles saíram da prisão. Então esse homem estava num desespero e foi na hora certa que Paulo e Silas entregaram a mensagem certa. A mensagem: creia no Senhor Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente quer falar tanta coisa para as pessoas, ou então a gente quer colocar tantos requisitos, não é assim, para a pessoa ser salva? A gente falou: primeiro você tem que estudar a Bíblia, depois você tem que fazer um curso bíblico, você tem que ir na igreja, você tem que fazer um monte de coisa. E aí então, se você chegar à conclusão, mas nesse momento não, Paulo falou: olha, creia somente. Então, irmãos, nós precisamos parar de ser porteiros do céu e pensar assim: não, mas essa pessoa não pode ser salva agora. Olha a situação que ela está, olha os pecados dela. Irmãos, a palavra é clara: a salvação é pela graça, é por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É lógico que a pessoa vai ter que ter uma vida diferente a partir dali. Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Quem vai mudar já não cabe a nós. O nosso papel a gente tem que fazer, de evangelizar e principalmente de pregar o Evangelho. Então, com certeza, ele falou ali por que Jesus veio a este mundo. E Deus, então, eu aprendo aqui que ele pode nos fazer pregar até mesmo para quem nos prejudicou. Esse carcereiro, a Bíblia diz, olha o versículo 24: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Esse homem, logicamente, ele foi receber o cargo ali de prender o apóstolo Paulo. Agora imagine se Paulo e Silas tivessem guardado mágoa. Eles com certeza não iam pregar. Eles com certeza iam sair daquilo ali. Mas eles falaram de Jesus, falaram com gosto, com ânimo, querendo ver a salvação deles. Então, irmãos, eu sei que tem muita gente que não consegue fazer isso por aqueles que o prejudicaram, por aqueles que em algum momento falaram uma palavra dura, E hoje você, às vezes, nem quer que essa pessoa seja salva. Você quer que ela pague por tudo que ela fez. Nós vemos um exemplo claro disso, de um homem de Deus, chamado Jonas. Deus falou para ele, você vai pregar para os ninivitas. E Jonas falou, o quê? Não quero saber disso não. Esse povo aí perseguiu, matou os meus familiares. E ele fugiu, até que Deus fez com que ele fosse lançado ao mar. E naquele momento um peixe engoliu ele. E aquele peixe enorme cuspiu ele de volta. E ele então pregou para aquele povo. Mas mesmo depois que aquele povo ouviu a mensagem, se arrependeu. E então se converteram. Mesmo assim ele não ficou feliz. Olha como é que é o coração do homem, irmãos. Nós não podemos acusar Jonas, porque o nosso coração é assim muitas vezes. Nós queremos morte aos nossos inimigos. E aí fica a pergunta, se Deus quiser que você pregue para aquela pessoa, justamente aquela pessoa que falou mal de você, que fez alguma coisa para te prejudicar, quem você iria imitar? O apóstolo Paulo com Silas ou você seria como Jonas? E não iria, não obedeceria à voz de Deus. Irmãos, quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, que nós não merecemos nada, que todo ser humano merece a condenação, a gente começa a entender um pouco da graça de Deus. Nós não somos melhor que ninguém. Se hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra, andando nos caminhos de Deus, em direção ao céu, é porque Deus teve compaixão e misericórdia de nós. Se você for me contar aqui como que era a sua vida antes de vir para Jesus, você e eu, nós vamos ficar surpresos. Nossa, não acredito que você era desse jeito. Eu, quando olho para a minha vida, eu penso a mesma coisa. Mas eu entendi uma coisa quando eu me converti. Que agora a minha luta não era mais contra as pessoas. A minha luta é contra Satanás. A minha luta é contra o inimigo. E se eu guardar mágoa, eu estou bebendo do próprio veneno. Eu estou abrindo brechas para o diabo. A Bíblia diz que se nós guardarmos mágoa no coração e nos tornarmos pessoas amargas, nós nos afastamos da graça de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, já estão longe do Senhor, dentro da igreja, mas não consegue perdoar, não consegue guardar essa mágoa, esse rancor, fica sempre remoendo aquilo que a outra pessoa fez. Meu irmão, Deus quer abrir as portas na sua vida, mas enquanto você não liberar esse perdão, não vai acontecer. Você precisa romper com as trevas. Se alguém te feriu, te machucou, você não pode ficar falando mal dessa pessoa. Você tem que orar, pedir que Deus tenha misericórdia dela. Mas tome cuidado, porque as palavras têm poder. E a boca fala do que está cheio o coração. Se você não tem como falar algo que edifica, fique quieto. Mas não fique alimentando, porque isso vem do diabo. O diabo sabe que a ofensa vem do inimigo. E essa ofensa tem tirado muita gente da presença de Deus. Quantas pessoas aí ficaram magoadas com a palavra que o pastor trouxe, com o irmão, a palavra de algum irmão, alguma atitude que viu? Se a pessoa não souber lidar com isso, ela vai se desviar da presença de Deus. E sabe quem vai ser o prejudicado? Só você. Então, irmãos, eu sei que às vezes dá vontade sim de reclamar. Às vezes dá vontade de sair da igreja. A gente vê algumas coisas. É normal, toda igreja, nenhuma igreja é perfeita. Mas não saia da presença de Deus, porque se você se afastar, e tudo começa aos poucos, você começa a se afastar das pessoas, você começa a achar que todo mundo é folgado, que todo mundo quer tirar proveito de você, você começa a ter certas atitudes que lá na frente vão te prejudicar. Então continue, irmãos, firme na presença de Deus, pregue até mesmo para aquele que talvez um dia pisou na bola com você, porque aquela pessoa estava cega, ela não sabia. Aquela pessoa às vezes falou por impulso, e ela nem sabe às vezes que ela te prejudicou. Mas você tem que pregar, você tem que guardar, ainda que você não tenha contato com ela, ore por ela, abençoe a vida dela, e o diabo vai ser derrotado na sua vida. Amém? Glória a Deus. E a quarta e última atitude que eu vi, lição que eu aprendo aqui nessa história, é que Deus abre portas para nos honrar diante dessas pessoas que nos humilharam, pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos injustiçaram ou que simplesmente desejaram mal para nós. Olha o que está escrito, versículo 35 ao versículo 40. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para vocês, Silas, sejam libertos, libertados. agora podem sair, vão em paz. Preste atenção. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Olha que bênção, irmãos. Aqui nós vemos que Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos, e eles foram chicoteados, foram humilhados publicamente, eles foram presos injustamente por romanos, por cidadãos romanos. E quem fez isso com eles não devia ter feito dessa maneira, tinha que ter feito todo um processo, certo? Eles não podiam fazer por impulso. Você não pode pegar e agir na sua força, querer devolver na mesma moeda, você pode ser preso. Então, irmãos, esses homens estavam errados, e por isso eles falaram: não, depois que ficaram sabendo disso, ó, faz o seguinte, pode sair de fininho, não vai acontecer nada com vocês, não queremos que vocês fiquem presos mais, porque eles não tinham carta para prender aqueles homens, não tinha motivo algum para prender eles. Então, quando eles quiseram soltá-los, Paulo e Silas falaram: não, agora peraí, calma aí, vocês vão ter que vir aqui pedir perdão para nós pessoalmente, vocês vão ter que nos libertar aqui pessoalmente, vocês são covardes, o que vocês fizeram foi errado. Então Deus honrou Paulo e Silas. E é interessante que eles saíram dali, eles foram soltos e eles simplesmente continuaram encorajando os irmãos, contando o que Deus fez. Não quiseram entrar na justiça, não quiseram criar caso. Sabe, eles poderiam fazer isso, mas eles entenderam que Deus é quem os defende. Deixe com Deus essa situação sua. Você sabe por que as portas não se abrem? Por causa disso, você quer buscar os seus direitos, você quer devolver na mesma moeda. Eu sei que você tem razão muitas vezes em querer agir na sua força, mas aprenda a deixar com Deus. Já imaginou se Jesus estivesse se defendendo o tempo todo? Ele mesmo falou: olha, eu poderia pedir para Deus trazer milhares de anjos aqui para me defender, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que é o meu Pai que me defende. E a Bíblia diz que ele não revidava. As pessoas falavam dele: deixa falar. Jesus sabia que nada podia frustrar os planos de Deus na vida deles. Irmãos, quantas vezes o diabo tem escravizado famílias inteiras por causa disso? Famílias que ficam guardando aquela mágoa e ficam revoltadas com o pastor da igreja, com aquela igreja que eles frequentavam, ficam nessa escravidão e as portas vão se fechando porque Deus não pode operar, irmãos. Nós precisamos demonstrar amor, nós precisamos orar por aqueles que estão no caminho errado. Nós precisamos nos sujeitar à autoridade. Nós precisamos entender que ainda que esses políticos, ainda que qualquer líder, qualquer pessoa que tenha autoridade esteja fazendo coisas erradas, nós devemos orar por eles. Devemos abençoar e não amaldiçoar. É por isso que a nossa nação está desse jeito, irmãos. A gente, desde quando eu nasci, você também sabe disso, é sempre o brasileiro criticando o político. Paulo falou: olha, vocês têm que orar para que tenham paz, para que tenha uma vida digna, uma vida abençoada. E a gente não ora, a gente só fala mal, compartilha coisa negativa na internet. Irmãos, nós precisamos entender que toda autoridade foi instituída por Deus. E o próprio Jesus foi quem falou isso. Então, se a pessoa está numa posição de autoridade, ela merece o nosso respeito, merece a nossa oração. Nós não precisamos fazer nada que esteja contra a palavra de Deus. Se houver alguma ordem para nós fazermos algo que não está na palavra, aí nós não devemos obedecer, como foi com Daniel. Mas, no que depender de nós não devemos falar mal, nós devemos orar, porque isso tudo vai fechando as portas na nossa vida. Você que é marido, você desonra a tua mulher, a Bíblia diz: olha, as tuas orações serão interrompidas, as portas vão se fechar na tua casa. Você que é mulher, não respeita o teu marido, as portas vão se fechar. Isso são princípios da palavra de Deus, irmãos. Princípios de honra. E tudo isso é a palavra que diz. E só para a gente encerrar, abre comigo. Romanos capítulo 12, o versículo 17. Diz assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Vamos deixar a nossa raiva, a nossa frustração, tudo aquilo que é sentimento ruim, vamos entregar nas mãos de Deus. E vamos entregar nas mãos dele para que Deus cuide. Você pode ter certeza. A Bíblia diz, quando você procurar pelos ímpios, você nem vai encontrar mais, porque Deus vai tirá-los. Deus, irmão, sabe como cuidar de cada pessoa. Mas talvez Deus tenha uma obra na vida daquela pessoa. E você pode ser um instrumento de Deus para tirar ela do inferno, para tirar ela da condenação. Quando você faz a sua parte, você não retribui o mal com o mal. Você paga o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. E você só consegue fazer isso quando você entende que Deus está com você, mesmo na prisão. Você só consegue fazer isso, ter essa atitude, quando você já morreu para este mundo. Você já está vivendo para Cristo. Como aconteceu com José, ele foi preso injustamente, mas ele, em momento algum ele retrucou, em momento algum ele se lamentou e reclamou. Ele também ficou preso e ficou esquecido lá por muitos anos, mas ele sabia que na hora certa Deus ia honrar ele. Então, se você quiser a bênção de Deus na tua vida, se você quiser que Deus abra as portas, faça a vontade do Senhor. Ainda que seja difícil, mas faça. Você vai ver, a bênção e o favor de Deus vai estar em você, na tua casa, todos os dias da tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem simples. Mas enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrava que muitas pessoas estavam aprisionadas pelo inimigo, sem saber. Estavam cegas espiritualmente, querendo retrucar, querendo reclamar da sua situação. Quando alguém chega para você e diz, meu irmão, Deus abençoe, você tem que falar amém, irmãos. Eu desejo o mesmo para você, eu já estou sendo muito abençoado, Deus está fazendo. Nós não podemos perder isso, irmãos, porque essa é a marca do cristão, é a nossa diferença. Nós não podemos ser como os ímpios, como as pessoas do mundo que só reclamam, só falam de crise. Nós estamos em Cristo, irmãos. Então fecha os teus olhos, eu quero que você ore agora, que você libere o perdão. As cadeias vão cair na tua vida, aleluia. Meu irmão, seja livre na presença de Deus, deixa o Espírito Santo fluir através de você. Libere amor, libere perdão, faça o além do esperado. Você que trabalha, você que tem um patrão, abençoe, ore por ele, crendo que é Deus quem vai te prosperar, Deus que vai abrir as portas. O teu socorro vem do Senhor, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer, Pai, pela tua palavra, Pai, que é a espada de dois gumes, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, vai quebrando as algemas, Senhor. Vai quebrando as correntes, Pai, desta prisão. Senhor, eu não aceito, Pai, que os teus filhos, Pai, estejam aprisionados, Pai, vivendo de migalhas, vivendo dos prazeres passageiros deste mundo, sendo que o Senhor nos libertou. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que a unção do teu Espírito Santo agora venha sobre a vida de cada um nesta noite, Pai. Senhor, essa pessoa está apresentando diante de Ti, Pai, aquilo que tem aprisionado, Pai. A tristeza, a depressão, a angústia, o medo, a raiva, a ira. Em nome de Jesus, Senhor, vai jogando fora, Senhor. Vai passando do Teu sangue, Senhor. Vai libertando o Teu povo, Senhor, nesta noite. Oh, Deus, nós queremos que o Senhor abra portas, Pai, na nossa vida. Senhor, eu profetizo, vai ser uma semana de portas abertas, Pai. O diabo não terá domínio sobre nós. O diabo não terá poder contra a nossa vida. Porque nós estamos obedecendo ao Senhor. Nós estamos amando os nossos inimigos. Nós estamos orando por eles. Nós estamos orando por quem quer que seja a autoridade. Nós estamos abençoando e não amaldiçoando. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes fomos boca do diabo. Quantas vezes, Senhor, nós falamos aquilo que não devia. Senhor, nós temos duvidado do Teu poder. Nós temos duvidado de que o Senhor pode nos sustentar nessa crise, Pai. Nós temos duvidado de que o Senhor é Deus e que o Senhor continua no controle, Pai, da nossa nação, da nossa cidade, deste mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, liberta-nos, ó Deus, da escravidão do pecado, Senhor. Senhor, nos ajude, abra as portas, Pai, na nossa vida, Pai, que a gente possa confiar no Senhor, porque se o Senhor quiser, o Senhor muda a história da noite para o dia. Eu creio, Pai, que hoje vai ser um novo tempo, Pai. Eu creio, nós vamos obedecer a Tua voz, a Tua palavra. Eu creio que o Senhor vai abrir as portas dessa prisão, Pai. Eu creio, Pai, que toda infertilidade, toda esterilidade, tudo vai cair por terra no nosso ministério, na nossa vida. Eu creio, Deus, que o Senhor vai abrir portas, Pai. Deus, sustenta, Pai, o Teu povo, Senhor. Que as pessoas vejam a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor, que essa pessoa vá com a vitória nas mãos, Pai. Que ela vá cheia do Espírito Santo para a casa dela. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na nossa casa. Nossa família vai ser salva, Pai. Mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a dar um bom testemunho. E que a gente nunca deixe de exaltar o Senhor, de adorar o Senhor. Quando eles quiserem saber da razão da nossa fé, que a gente possa dizer: o nome é Jesus, Ele que tem libertado a minha vida, Ele que tem feito a transformação. Aleluia. Pai, que o Senhor restaure casais, Pai, nesta noite. Casamentos, Pai, que têm sido desgastados pelos problemas. Problemas financeiros, problemas na alma, problemas físicos. Senhor, restaura lares, Pai. Que o Senhor nos encha, Pai, ao ponto de não ficarmos esperando a mudança do outro, mas que a mudança comece a partir de nós. Deus, eu te peço que venha uma unção, Pai, tão poderosa, que a gente venha dobrar os nossos joelhos lá em casa, que a gente venha querer orar todos os dias, fazer um propósito com o Senhor, e que o inimigo seja derrotado todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço.